Zacarias 3, versículo número 6. Diz assim o Senhor: prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. Josué capítulo 3, versículo número 5. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Aleluia. Josué, capítulo número 5, versículo número 2. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneiras e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Então fez Josué para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho. Aleluia. Feche seus olhos agora. Vamos orar. Rei amado e Senhor deste lugar, Papai, é no nome de Jesus Cristo, Senhor, que nós te buscamos agora, Senhor, para, Senhor da glória, sermos abençoados por ti mais uma vez, Senhor. E eu rogo a ti que tu venhas a falar conosco, Senhor, que tu venhas a estabelecer mais uma vez o teu Espírito Santo na nossa vida, Senhor. Eu rogo a ti, Papai amado, que eu possa proferir as tuas palavras, Senhor, não aquilo que está no meu coração, mas aquilo que está no teu coração, Senhor, para que todos nós possamos ser abençoados nesta noite, Senhor. Fala conosco, Príncipe da Paz, Jesus Cristo, Filho de Deus, para a tua glória, Senhor. Que assim seja, meu Senhor e Rei. Graças a Deus, Deus seja louvado. Diga graças a Deus. Graças a Deus, é. Oh, glória. Irmãos, como todos sabem, a palavra de Deus é uma palavra que nos ensina, que nos ensina a viver, né? Eu diria que o grande manual de vida, o grande manual da nossa vida, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Não existe situação que nós enfrentemos nesse mundo que não exista uma orientação de Deus na Bíblia. E nós devemos olhar para ela, meditar nela, para que nós possamos ser abençoados durante toda a nossa vida. Estávamos conversando agora há pouco e eu dizia, né? Quando nós colocamos as nossas necessidades nas mãos de Deus, quando nós obedecemos aquilo que Deus nos orientou na Bíblia, não há como nós errarmos. Não há jeito de você errar. Quando você se apresenta, né, diante de Deus para buscá-lo e age segundo aquilo que está escrito na palavra, você não vai errar, você sempre vai acertar. Porque é uma questão lógica, irmãos. Esta é uma questão, irmãos amados, que não deve gerar a mínima dúvida em você. Quando você honra a Deus com as tuas atitudes, a honra de Deus vem sobre você. O poder de Deus vem sobre você. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa daquilo que ele escreveu na sua palavra. Né? Portanto, se você quer ser uma pessoa vitoriosa, você quer ser uma pessoa de sucesso, né? Não um sucesso, né, para se engrandecer, mas uma pessoa próspera, uma pessoa abençoada, siga a palavra de Deus, siga as orientações de Deus, procure na Bíblia, né, como agir, e você não errará, e com certeza você será tremendamente abençoado pelo Senhor. Nós lemos a primeira passagem bíblica aqui, onde o Senhor estava falando a um homem chamado Zorobabel, né? Irmão Regiane, não vai pensar em pôr o nome do nenê de Zorobabel, né? É, tá, o Leonardo tava pensando já, né? Já pensou, Zorobabelzinho? Vem cá, não, né? Zorobabel era governador. Era governador ali em Israel. Ele foi ali estabelecido como governador pelo rei da Babilônia, porque a Babilônia ainda dominava sobre Israel. E juntamente com Esdras, com Neemias, Zorobabel estava ali tentando e procurando reconstruir a cidade de Jerusalém, que tinha sido destruída por Nabucodonosor cerca de 70 anos antes daquele momento que eles estavam vivendo ali. E uma das atitudes, uma das coisas que eles colocaram no coração, foram reconstruir o templo que Salomão havia construído e Nabucodonosor havia destruído, saqueado completamente todos os bens do templo, todos os artefatos sagrados, levado para a Babilônia. Haviam destruído as portas, destruído completamente a cidade, destruído os muros da cidade de Jerusalém, os muros que protegiam a cidade. E Zorobabel, que era judeu, ele foi levantado para governar ali aquela cidade. E ele colocou no seu coração reconstruir o templo. E o Senhor estava dizendo ali para ele, na verdade o Senhor estava motivando, dizendo: Zorobabel, você vai começar esta obra e você vai terminar esta obra. Motivando aquele homem, ou seja, em outras palavras, dizendo, né, pode fazer, porque você vai conseguir terminar. E ele disse assim, de forma tremenda, uma palavra que nós devemos ter, né, no nosso coração, em toda a nossa vida. Ele disse: não é por força, não será por força, não será por poder. Algumas versões da Bíblia diz: não será por violência, mas vai ser através do meu Espírito. Do meu Espírito. Do meu Espírito. Como é necessário nós ouvirmos a voz do Espírito Santo, irmãos. Como é necessário nós lutarmos baseado na força de Deus, na força do Espírito Santo. Todas as vezes que nós tentamos agir baseado na nossa força, na nossa autoridade, no nosso intelecto, quantas vezes o homem se frustra, não dá certo. Quantas vezes nós tentamos fazer com que algo aconteça na nossa vida forçando algo. E o forçar algo, irmãos amados, quantas atitudes demoníacas acontecem? A violência, o suborno, né? Toda a sorte e malignidade das pessoas, que as pessoas hoje no mundo praticam, objetivando, tentando alcançar um objetivo, tentando alcançar algo, quando na verdade, irmãos amados, nós deveríamos estar o que? Dependendo de Deus, não praticando as coisas que são ilícitas, mas acreditando que o Espírito Santo de Deus promove todas as coisas neste mundo, né? Hoje em dia é muito comum, né, irmão Ulisses, que trabalha muito com imóveis, né? É muito comum hoje em dia você, né, ouvir, né, das pessoas falando: ah, para conseguir esse documento aqui precisa dar uma caixinha lá, para conseguir esse outro documento aqui precisa dar um dinheirinho aqui. E nós, irmãos amados, não precisamos dessas falcatruas. Nós não precisamos nos igualar àqueles que tentam ali conquistar as suas coisas, independentemente da palavra de Deus. Nós temos que acreditar em Deus. Nós temos que acreditar que o Senhor é poderoso para fazer com que as coisas dele aconteçam, ao ponto de nós chegarmos na presença de Deus, se for necessário, e falarmos: olha, Senhor, estão me dizendo que é só desta forma que eu vou conseguir. Mas eles estão dizendo que eles não conhecem o Deus que eu conheço. Como fez o rei Ezequias, quando foi acossado ali por Senaqueribe, né? Diga e apresente, fale: olha, Senhor, eles estão dizendo que eu não vou conseguir, mas eu creio que o Senhor fará. Mas creia acreditando, né? Não tirando da mão de Deus depois de algum tempo. Porque o nosso Deus é aquele que tem autoridade e poder para realizar qualquer coisa. A gente fala algumas palavras, são palavras que muitas vezes parece que estão muito distantes dos crentes. Por exemplo, né, Deus é o Deus do impossível, está escrito na Bíblia em diversas passagens. O próprio anjo Gabriel, quando anunciou o nascimento de Jesus a Maria, disse, né? Porque para Deus não há impossíveis. Ele disse: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há, irmãos. Nós temos que aprender a viver o impossível de Deus nas nossas vidas, acreditando sempre na palavra dele. Mas viver os impossíveis de Deus, irmãos amados, não é simples. Viver os impossíveis de Deus, irmãos, não acontece de qualquer jeito. Não adianta você objetivar, né, usar as coisas que são do Senhor, usar esta palavra maravilhosa que Deus nos deixou, usar essa orientação bíblica, porque está na palavra de Deus, de nós apresentarmos o nosso inimigo dizendo coisas para nós, apresentarmos para Deus, falar: olha, Deus, o nosso inimigo está dizendo isso, Senhor. Isso é bíblico, não sei o que estou falando. Se você não tem praticado, pratique. Mas, irmãos, existem coisas na nossa vida que só vão ser modificadas, só vão ser transformadas se nós nos posicionarmos em relação às coisas que são de Deus. Deus, ele não é boneco. O Senhor, Deus é o Senhor, ele comanda, ele não é o nosso servo, ele não é o nosso escravo. O Senhor Deus não está à mercê de nós. Nós estamos à mercê do Senhor. Nós somos os servos, nós servimos, nós obedecemos àquele que tem autoridade. Nós servimos àquele que tem poder para transformar, poder para fazer através do seu Espírito Santo o convencimento do homem. Nós servimos a esse Deus. Não é ele que nos serve, nós é que o servimos. E através desta palavra, irmãos, e através desse entendimento, eu queria te chamar a atenção para aquilo que Deus promoveu no meio de um povo que foi chamado para a vitória, depois de uma luta incessante durante 40 anos no deserto, andando, vagando por causa do pecado, por causa da falta de fé, por causa da blasfêmia. Depois de 40 anos, aquele povo já chegou ali a um lugar onde Deus havia dito que eles deveriam chegar. Quando o povo estava para conquistar a primeira cidade, que era Jericó, Deus começou a fazer ali uma obra que eu reputo que foi uma obra assim marcante para todas as nossas vidas. Em primeiro lugar, o Senhor chamou Josué, se apresentou a Josué e falou para ele: santificai-vos, santificai-vos, porque amanhã eu vou fazer maravilhas no meio de nós, no meio de vós. Santificai-vos. É o desejo de Deus para você. É o desejo de Deus para a minha vida. Você quer alcançar as coisas que são de Deus? Comece a observar aquilo que Deus orientou. Como Deus falou. Como Deus promoveu a bênção. Como Deus agiu. Eu escrevi no boletim da igreja essa semana a respeito dessa situação. Se nós agirmos igual, o nosso Deus irá agir igual. Se nós tivermos a mesma fé, o nosso Deus responderá do mesmo jeito. Deus não muda, Deus não faz acepção de pessoas. E essa é uma palavra, irmãos amados, né, tremenda para nós. Quando ele, né, foi ungir Davi como rei, quando Samuel foi ungir Davi como rei, né, todos os irmãos dele se apresentaram a ele, era fraquinho, jovem, pastor de ovelhas, os irmãos dele eram guerreiros, caçadores, né? E Samuel, com seu olho, né, com seu pensamento, com a sua visão natural, né, achava: vai ser esse. E Deus falou: não é. E depois vinha outro, ele falava: vai ser esse. E Deus falava: não é. Até que acabaram todos que estavam ali, Davi não estava ali, né? E o Senhor falou: Senhor, mas quem é? E o Senhor falou assim: olha, Samuel, eu não olho como você olha. Eu olho para o coração e eu não olho para a aparência. E nós, irmãos, Deus pegar esta palavra e agradecer ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor, por causa, né, daquilo que Ele é, por causa daquilo que Ele demonstrou que Ele é, de como Ele age, como Ele faz. Porque nós, independentemente daquilo que nós estamos sendo hoje para Deus, Deus conhece o teu coração. Deus conhece o teu chamado. Talvez você não esteja preparado ainda, porque Davi também não estava preparado naquele instante. quando ele recebeu o chamado e a unção de Deus. Mas Deus conhece o teu coração. E o coração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, não vive pecando. Um coração de um homem, de uma mulher de Deus, é um coração obediente. É um coração voltado para Ele. É um coração que o deseja, que o busca, que tem fé. É um coração, né, que honra a Deus. Honra a Deus. As palavras do homem não são importantes, mas o coração do homem é importante. Muitas vezes a gente olha para a aparência do homem, né, e fala, pô, esse daí deve ser um homem de Deus maravilhoso, né? Já contei aqui que eu ia numa igreja lá em São Paulo pregar todo aniversário da igreja, né? E tinha um diácono na porta que, né, era maravilhoso, né? Estava ali pregando, de vez em quando ouvia lá, glória a Deus! Na porta, e, glória a Deus! E um ano lá eu fui pregar lá, o diácono não estava mais na porta. E eu achei estranho, né? Que eu achava bonito aquilo, né? O diácono todo ali, né? Eu perguntei, acabou o culto, perguntei, o pastor, e o diácono lá? Ih, irmão, quis me bater. Quase me pegou na rua e quis me bater. Para você ver, irmãos, né, as aparências, elas não dizem nada, né? Aquilo que o homem aparenta ser não significa nada para Deus. O que significa para Deus é aquilo que você tem dentro do teu coração e as atitudes que você pratica por amor a Ele, né? Porque dentro da igreja todo mundo é santinho, né? Eu sempre falo, as pessoas vêm para a igreja e é como se ali fora tivesse um grande cabide onde as pessoas tirassem as suas capas e pendurassem as suas capas ali, entrassem e se transformam todas em santos. De repente saem ali, pegam a sua capa e voltam a ser aquilo que eram. Isso é terrível, não pode ser desta forma. Você deve se despir. Você deve se despir dessa capa maldita do velho homem lá fora. Viver a vida de Deus lá fora. Porque aqui dentro da igreja é muito fácil, irmãos. Pregar a palavra aqui dentro é muito fácil. Viver a glória de Deus aqui dentro é muito fácil. Louvar a Deus aqui dentro é extremamente fácil. Orar a Deus aqui dentro é extremamente fácil. Lá fora você tem que ser essa pessoa. Você tem que ser essa mesma pessoa na tua casa, no teu trabalho, na rua, onde quer que você vá. Você tem que ser o mesmo. Não se engane. Aquele que não é o mesmo está mentindo para si mesmo. Não está tendo uma experiência poderosa com Deus. Uma experiência plena com Deus, né? Eu sempre lembro a igreja daquele versículo que Jesus deixou, né? Aliás, que Deus deixou. Quando ele falou assim, ó, quem é? Quem é que vos requereu? Somente entrarem nos meus átrios. Quem vos requereu? Somente entrarem na minha casa. Quem é que vos requereu? Somente entrarem na igreja. Isso não é vontade de Deus. Deus deseja que nós vivamos a vida que ele proclamou na Bíblia. Deus deseja que nós estejamos ao lado dele em todos os lugares aonde nós estejamos, para que a glória do Senhor se manifeste, né? Para que a glória de Deus se manifeste. Eu achava interessante, né? Porque determinadas igrejas, né, no passado, hoje em dia já está diferente, graças a Deus por isso, as mulheres não podiam vir à igreja de calça, elas vinham de saia ou de vestido. Aí você ia visitar as irmãs, a irmã estava de calça dentro de casa. A irmã saía na rua de calça, né? A irmã, né, ia tudo quanto é lado de calça. Na igreja vinha de saia. Ou seja, era um ritual que não existia o mínimo sentido. Nem a própria pessoa acreditava naquilo, né? Nem a própria pessoa vivia naquilo. Não existia mesmo significado nenhum, né? Mas para vocês verem como as pessoas às vezes vivem algo, né, diferentemente daquilo que vivem na igreja. Não deve ser assim a tua vida. Santificai-vos, para que o Senhor possa fazer maravilha no meio de vós. E eu gostaria mais uma vez de explicar a você o que significa santificar. A palavra santo significa separado. Santificação significa separação, onde você vai deixar as coisas que são do mundo e vai entregar a sua vida a Deus através das tuas atitudes. Isso é santificação. Santificação significa, né, olhar para Deus, se colocar diante de Deus, acreditando nele, orando, buscando as coisas que são dele, desejando as coisas que são de Deus cada vez mais. Isso é santificação. Santificação, irmãos, não é uma atitude de um dia. Não é uma atitude, irmãos, né, de uma hora na igreja. Santificação significa uma mudança de vida. uma busca daquilo que Deus nos deixou. A própria Bíblia diz, né? O Senhor Deus nos disse, nos orientou: sede santos, porque eu sou santo. Simplesmente porque Ele é santo. Nós devemos também ser, nos consagrarmos, né? Estarmos ali na presença dEle, buscando as coisas que são belas dEle, que as coisas de Deus são sempre belas. Outra coisa que Deus fez, irmãos amados, nesta palavra, Deus mandou o povo se santificar, se consagrar, e Deus deu ordens a Josué para que eles circuncidassem ali os homens. Você sabe o que significa isso? Sabe o que é a circuncisão? Deus estabeleceu a circuncisão nos tempos de Abraão. A circuncisão, para quem não sabe, é como a operação de fimose nas criancinhas, né, nos jovens. Tira a pele que protege o prepúcio, né, masculino. Isto Deus fez, né, e simbolizava, desde a época de Abraão, simbolizava, irmãos amados, a comunhão do homem com Deus. O compromisso do homem com Deus era um compromisso de sangue, uma aliança de sangue, onde os homens cortavam parte do seu corpo para declararem publicamente que estavam aliados a Deus. Uma aliança de sangue. E a Bíblia diz que ali, durante a jornada no deserto, irmãos amados, nenhum homem foi circuncidado. A circuncisão havia apenas nos homens que saíram do Egito. E esses homens todos morreram no deserto. Todos morreram no deserto por causa da infidelidade. Quem é que estava ali para se circuncisar? As crianças pequenininhas que saíram do Egito, as crianças que nasceram no Egito. E Deus mandou: proclamem a aliança, façam o ritual da circuncisão. Todo homem proclame ali a sua aliança com Deus. Uma aliança, né, que é marcada na pele, que é marcada no corpo. Uma aliança que ninguém pode desfazer, teoricamente. E é isso que Deus deseja de você. Não é importante hoje você se circuncidar, porque a nossa aliança, ela foi constituída agora por Jesus Cristo. Jesus Cristo é a aliança, o sangue de Jesus é a aliança, né? Jesus, quando ensinou, ali ministrou a Santa Ceia, ele disse: este é o cálice da nova aliança no meu sangue, a nova aliança, aquela aliança que prevalece agora. Jesus derramou o sangue, aliança de sangue persiste, prevalece, mas não existe chance de você fazer algo maior do que aquilo que Jesus fez, em ele sendo o Filho de Deus. E essa aliança é a aliança que Deus quer da tua vida. Um compromisso firme de você. Que haja uma marca em você, a marca de Deus. Que haja uma marca no teu coração. Que é Jesus, o Senhor. Uma marca inabalável, inapagável. Uma marca que ninguém pode desfazer. E essa marca é uma marca espiritual. Você não precisa cortar o teu peito, cortar a tua testa. A marca que você precisa dar é o teu coração. A marca de Deus, a marca de Jesus precisa estar no teu coração. É ali que tem que estar escrito o nome de Jesus. É ali que tem que estar escrita a palavra de Jesus. É ali que tem que estar escritos os ensinamentos de Jesus, no teu coração. Esta é a aliança que Deus quer que você tenha com Ele, para que o povo fosse abençoado e conquistasse primeira vitória sobrenatural da vida deles. Da vida deles não, né? Porque alguns viram o mar vermelho ser aberto às mulheres. Mas Deus queria fazer uma obra gigante, uma obra grande ali. E eles precisavam demonstrar ali o seu compromisso com Deus. Deus quer ouvir de você: qual é o teu compromisso com Ele? Qual é o teu compromisso com Deus? Deus quer ouvir de você. Deus quer entender isso de você. Até quando vai? Né? Que disposição você tem? Que disposição você tem de dizer: eu me comprometo, Senhor, contigo. Eu sou teu, Senhor. Que disposição você tem em declarar isso a Deus? Qual é a tua disposição? Que tamanho é o teu compromisso? Ah, o meu compromisso é mais ou menos, né? Metade desse compromisso. Qual é o tamanho dele? Você precisa entender isso. E você precisa decidir isso. Decidir. Porque as pessoas hoje em dia, irmãos, estão achando que Deus é um boneco. As pessoas hoje em dia estão achando que Deus é bonzinho. Teve um irmão, nós ministramos, eu louvo a Deus por aquilo que Deus fez na vida dele, ele dizia: pastor, a minha vida era um absurdo. Eu pecava porque eu dizia: Deus vai me perdoar. Eu pecava, né, eu sabia que eu estava pecando, e pecava e dizia: Deus vai me perdoar depois. Mal ele entendia que aquele arrependimento que ele supostamente tinha não valia para Deus. Porque o perdão existe na medida em que existe o arrependimento, né? João Batista dizia claramente: arrependei-vos, 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 porque é chegado o reino dos céus. O arrependimento gera o perdão, não as palavras bonitas. O arrependimento gera o perdão de Deus. E ele estava se enganando, né? Quando ele já pecava pensando naquilo, ele já estava tendo uma atitude demoníaca dupla. E a vida da pessoa, espiritualmente falando, o contato dela com Deus acaba indo cada vez pior. Conforme diz a Bíblia, né? Um abismo leva a outro abismo. Quanto mais a pessoa peca, mais difícil é o seu levantar, mais difícil é o seu contato com Deus. E Deus é maravilhoso, sábio. E ele não sabe, você não sabe o dia que você vai morrer. Quem sabe você seja pego num desses, né? Vou pecar, depois me arrependo. Ou vou pecar, depois Deus perdoa. Você morre no meio do caminho aí e vai para o inferno. Quem sabe? As pessoas, elas estão ignorando as coisas santas e dando muito espaço para o diabo, irmãos. As pessoas estão dando muito espaço para o diabo. As pessoas estão fazendo muita vontade do diabo. Estão se esquecendo de Deus, daquilo que Deus ensinou. Deus iria fazer uma obra maravilhosa no meio do povo. E ele disse: santificai-vos, circuncidai-vos. Depois que houve a circuncisão, Deus falou para Josué: Josué, agora, pega os sacerdotes, pega a arca da aliança e vai de frente ao Rio Jordão. O Rio Jordão, irmãos, é um rio largo. Jericó ficava do outro lado do rio. Não tinha como o povo atravessar o rio. O rei de Jericó estava lá tranquilão. Tranquilão. E sabe o que Deus falou para Josué? Josué, manda os sacerdotes pisarem na água. Quando os sacerdotes pisarem na água, você vai ver aquilo que eu vou fazer. E os sacerdotes foram lá na frente, levando a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Era esse o símbolo da Arca da Aliança, né? Dentro da Arca da Aliança estavam as tábuas, os 10 mandamentos, maná, o pão que caiu do céu, e estava ali também a vara de Arão que floresceu, né? Uma vara tipo assim, um cabo de vassoura seco, que brotou flor. Estava dentro da Arca da Aliança. E quando os homens, os sacerdotes, colocaram o pé na água, a Bíblia diz que o rio estava cheio e a água, ela vinha por sobre as margens. Quando os sacerdotes colocaram o pé, a Bíblia diz que um lado do rio parou, que formou-se uma grande barreira de água de um lado, e o outro lado do rio foi. E aí o povo de Israel atravessou o rio Jordão. E Deus falou assim: agora os sacerdotes vão e param no meio do rio. E os sacerdotes foram e pararam no meio do rio. E o povo passou para o defronte os sacerdotes, todos eles, 40 mil pessoas, homens de guerra, né? Atravessando. Nós, eu nunca tive a oportunidade de ver um momento desse, né? Mas eu penso, assim como eu já falei para os irmãos, que se fosse necessário, Deus faria novamente. Se fosse necessário, Deus faria novamente. É. Se você precisar atravessar o mar, o Rio Jordão, e não houver outra alternativa, e você estiver consagrado, você estiver ali comprometido com Deus, Deus para o mar, Deus para o rio. Deus faz, porque Ele é o mesmo Deus, porque Ele é um Deus fiel, um Deus verdadeiro. Ah, pastor, mas será que Ele faz mesmo? Será que Ele faz? Se você for igual a Josué, Ele faz. Se você agir igual a Josué, Ele faz. Se você precisar que Ele faça igual Josué precisou, Ele fará. Ele fará. O sobrenatural. O sobrenatural Deus faz. O homem não faz. O sobrenatural Deus faz. Você precisa de algo sobrenatural na tua vida? Nós estamos sempre precisando de algo sobrenatural. O milagre de Deus é necessário à nossa vida, irmãos. Muitas vezes é necessário. O milagre de Deus é necessário. Nós vamos alcançar o milagre de Deus na nossa vida na medida em que nós agimos conforme a palavra de Deus nos ensina. Não se engane. Não se engane, irmãos. Não se engane. Você quer ser abençoado? Faça aquilo que Deus está falando para você. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Faça como Deus te ensina, como Deus escreveu na Bíblia, para você ver a glória dEle. Porque o homem tem lutado exaustivamente com as suas forças e tem se esquecido que Deus é aquele que faz as coisas neste mundo de forma plena e não pela metade. E não pela metade. Nós devemos entender que quando Deus faz uma obra, Ele faz uma obra completa, não pela metade. E as pessoas hoje em dia têm tido pouco contato com Deus. Eu sempre falo, irmãos, vou falar de novo para você aprender. Que nem no estudo que nós estamos dando para os diáconos, né? Esquecemos de falar do estudo sábado, né? Nos avisos. A gente fez um estudo para que as pessoas aprendam. E aprendam porque vão ouvir bastante e vão escrever bastante. Você tem que entender, irmãos. Tem que entender que você é uma pessoa que deve viver as promessas de Deus. Você deve viver as promessas de Deus e não as misericórdias de Deus. Tem muito crente vivendo só misericórdias e as promessas não estão vivendo. Quando as promessas são para as pessoas que são crentes, para as que têm fé. Os crentes, fé, né? Que acreditam, né? Que acreditam no Senhor. E muitos estão vivendo por misericórdia, porque se não for a misericórdia, a pessoa morre. A pessoa sucumbe quando deveriam estar vivendo as promessas. Aquilo que Deus escreveu como bom para nós. Você tem que ser esta vida que vive as promessas de Deus. Que vive aquilo que Deus escreveu para você. É isso que Deus deseja te fazer, né? E você não vai conquistar isso tudo, né? Por atitudes, né? Você não vai conquistar as coisas que são de Deus, irmão, se sacrificando, né? Eu não vou falar para você, irmãos, olha, para você alcançar a sua bênção, você vai ter que subir ali essa escada 10 vezes, a escada da igreja 10 vezes de joelho. Não. Não é assim que Deus faz. Não é assim, né, que Deus deseja que você faça. A própria palavra diz que sacrifícios Deus não deseja. Deus quer o quê? Coração. Coração contrito, quebrantado, voltado para Ele. É isso que Deus quer, irmãos. Um coração voltado para Ele. Porque a raiz de todos os males hoje em dia é a falta de Deus ao mundo. A Bíblia diz que a razão de todos os males é o amor ao dinheiro, né? E o mundo hoje, ele está do jeito que está porque o homem não tem Deus no seu coração. Não tem Deus no coração. E ter Deus no coração, irmãos, vai muito além, né, de acreditar que Deus existe, né? Você tem que viver as coisas que são de Deus. Faça como Josué. Obedeça a Deus. E tem uma passagem aqui interessante, Josué. Ele estava ali numa dessas passagens, no meio de uma delas, né? E aí apareceu um anjo. Josué descreveu o anjo dizendo que ele estava com uma espada nua, né? Estava com uma espada desembainhada. Apareceu o anjo. E a Bíblia diz que Josué foi ao encontro do anjo. Ele foi ao encontro do anjo, né? E falou assim: você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? Não teve medo. Ele não teve medo. Não importava o tamanho do anjo. Ele olhou assim, teve uma visão, viu o homem com uma espada desembainhada na mão, foi lá. Você é um dos nossos ou você é um dos nossos inimigos? E o anjo, que era Jesus, disse, né? Eu sou o príncipe. Príncipe de Deus. Príncipe do exército de Deus. Quando ele disse isso, Josué se prostrou diante dele, né? E ele falou, né? Tira as sandálias do teu pé, porque o lugar que tu pisas é santo. Conforme a mesma palavra que Deus disse a Moisés. Para você ver que o Senhor não muda. A presença de Deus, na presença de Deus, nós nos santificamos, irmãos. Na presença de Deus, nós nos tornamos santos, irmãos. Santos, pela misericórdia, pelo sangue de Jesus. Santo significa separado, eu volto a dizer. Separado para Deus, separado para o Senhor. Vou dizer mais uma vez aquela palavra que está escrita na Bíblia. Sem santificação ninguém verá a Deus. Deus quer te ver. Deus quer te abençoar. Deus quer transformar a tua vida. É isso que Ele quer fazer. Você está disposto? Está disposto a se santificar? Está disposto? A tirar o pecado? Falar, não vou fazer mais isso. Não vou praticar mais isso. Se santifique. Você está disposto a renovar o teu compromisso com Deus? Está disposto a falar assim: Senhor, eu sou teu. Eu sou teu. Agora, quando você fala eu sou teu, significa o quê? O dono tem autoridade, né? O dono manda, o dono comanda, o dono ordena. É dono, né? Recentemente, o irmão Ulisses fez uma reforma na casa dele lá, né? Não fez, irmão Ulisses? Por que que o irmão fez a reforma? O bom dono. Oh, chamou a irmã Silva. Silva, vamos fazer isso? Vamos. E ele pode fazer por quê? Porque ele é o dono. Ele comanda lá, ele que manda, ele que comanda, ele faz o que ele quer. Exatamente. Amém. Então faz o que o rei quer, né? Faz o que o rei quer. Glória a Deus. O nosso dono tem autoridade sobre a nossa vida. O nosso dono tem autoridade. Ele manda, ele comanda. É ele que pode. E você tem isso no teu coração. E aí você vai ver a glória de Deus se manifestando em você. Eu vou orar por você agora. E eu creio, irmãos, que é um momento de renovação espiritual. Eu creio que é um momento de busca do poder de Deus agora. Eu creio que é um momento, irmãos amados, aonde você deve se posicionar em relação a Deus. Afinal, o que você quer de Deus? Eu creio que você tem que se posicionar. Deus deseja uma posição tua.